imprensa e demais presentes nesse recinto. Para início de nossa sessão ordinária desta segunda-feira, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lisiezo Zé Borges, vereador Jackson Charles, vereadora professora doutora Geli Sanches, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro José Severiano, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Pereira, vereador Sargento Alberto, vereador Eli, vereador tanta polícia aqui, vereador Vespa e vereadora doutora Dinabéria. Quórum suficiente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar a sua lembrança. Clama os justos e o Senhor bondoso escuta de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles o liberta. Mesmo seus ossos, eles os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos e castiga, não será quem nele espera. Salmo 33.
No pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como a leitura de projetos e requerimentos que serão encaminhados às comissões e também à diretoria legislativa.
Síntese da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de março de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleim Martins. A ordem regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse chamada dos vereadores presentes. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura de síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foram encaminhados projetos às comissões e feita a leitura de correspondências e requerimentos enviados à diretoria legislativa. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Gleim Martins, Sargento Alberto e Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, houve votação de projetos, nada mais havendo a ser tratado. O presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 14 de março, às 9 horas e 30 minutos. Leitura de projetos. Projeto do vereador Sargento Pereira Júnior, que considera de utilidade pública municipal a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, assinado por diversos outros vereadores, manifestando as condolências à família da senhora Iracema Antônia Coimbra. Também, moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, assinado por diversos outros vereadores, manifestando condolências à família do senhor Elvésio Carrício de Lima. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Pastor Vilmar Silvestre, comunicando que estará ausente das sessões do dia 14, 15 e 16 de março, por motivo de uma viagem, retornando no dia 18 de março. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, na verdade uma moção de aplauso por ato heróico aos policiais Sargento Leandro Almeida de Figueiredo e soldado Paulo Caetano Barbosa. São várias atuações positivas desses policiais, como prisões, recuperação de objetos e apreensões de arma de fogo. Dentre elas, ressaltamos a ocorrência do número 128.43.996, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio. Requerimento do vereador Miguel Marrula, requer encaminhamento de ofício, solicita tapa-buraco na rua Nisses Batista, quadra 1, lote 27, residencial Bela Vista. Requerimento do vereador Miguel Marrula, solicitando tapa-buraco na rua L20, quadra 1, lote 1, no bairro Novo Jundiaí. Requerimento do vereador professora Geli, solicitando poda de árvore na rua Lucinda Silva Santos, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando revitalização do campo de futebol do bairro Leblon. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando calçamento para ponto de ônibus localizado na Avenida Contorno, Arco Verde. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando implantação de lombada na Avenida Comercial, em frente à quadra 67, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando implantação de retorno de velocidade lombofaixa na rua 15, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Mauro Severiano, solicitando tapa-buraco em todas as ruas do bairro residencial Portal do Cerrado. Requerimento do vereador Mauro Severiano, solicitando tapa-buraco na rua lateral direita, em frente ao residencial Santa Cruz, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando implantação de quebra-mola na Avenida Maranhão, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço tapa-buraco e toda extensão do bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço tapa-buraco e toda extensão do bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço tapa-buraco em toda extensão do bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço tapa-buraco em toda extensão do bairro Jandaia. Requerimento do vereador Frei Valdair, solicitando construção de uma praça em área pública no residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Frei Valdair, solicitando tapa-buraco no residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Frei Valdair, solicitando roçagem no residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando poda de árvore na rua 10, bairro Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Vespa, solicitando estudo para implantação de retorno de velocidade, lombofaixa, com botoeira ou até uma botoeira de pedestre na Avenida Mato Grosso. Requerimento do vereador Sargento... Desculpa. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando revitalização da praça situada na Avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando tapa-buraco na rotatória que liga BR-060-153, Avenida JK, bairro Jardim Eldorado. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando tapa-buraco na rua Wesley Sabino Rodrigues, bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando médico para o posto de saúde do bairro Arco Verde. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Portanto, no início do uso da palavra no pequeno expediente, convido para o uso da palavra na tribuna o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres vereadores. Senhor presidente, meu tempo é escasso, mas eu vou resumir aqui. Primeiro, eu quero falar sobre a greve. Não foi bem uma greve, né? Uma manifestação ontem de rua. Parabéns para a turma que participaram. Quando eu disse aqui nas outras sessões que isso aqui, vereador Jacques Salles, é um ato político, eu acertei na mosca. O que é que o Aécio Neves, o que o Alckmin tinha que fazer nisso aí? Político velho de carreira, ele levou uma saravada de vai, é bem feito. Aquilo é para nós, o sistema político caótico deste país. Está certo que o alvo é o PT. O alvo é o ex-presidente Lula. O alvo é a presidente Dilma. Mas respinga em todos os políticos, em todos os poderes. Então, eu acho que não é ato para político nenhum participar. O cara de pau, teve a cara de pau, né, esfriar as manifestações para ir lá, na calada da tarde, ir lá. Ele levou uma saraivada de palma, de vaia lá, que bem feita, essa cambada, que 90% está na Lava Jato aí, o que não está, está chegando lá. Mas eu não vim aqui falar disso não. Primeiro, senhor presidente, eu tenho dois projetos na pauta, em nome dos projetos, quero parabenizar o presidente dos táxis aí, os taxistas, meu amigo Jaime, Maurício também taxista, meu amigo Hermes, eleitor do Pereira, mais novo eleitor do Pereira nessa casa, parabéns à sessão aí, presidente do taxista também. Tem um projeto aqui, ó. Eu estou saindo do plenário, que eu tenho médico agora às 10 horas, por isso que eu pedia para falar na ordem do dia, em primeiro lugar. que eu vou ter que sair retirado do plenário, mas vim justificar aqui mesmo eu falando. É completamente inconstitucional. Quem vai pagar essa conta? Eu gostaria que os nobres vereadores votassem no veto do prefeito. É o projeto número um aqui, ó, em única votação. Acaba com os taxistas, gente. Quem vai pagar essa conta? O SUS não tem dinheiro nem para pagar a operação lá, que é a dura. Não, tem lá, né? No tempo das políticas. No tempo das políticas, né? No tempo das políticas está cheio de médico aí que faz, tudo bem. Ah, mas e fora não tem. Agora vem pagar táxi para gestante. Aí é o caos, né? Então, pediria o plenário aí que desse um voto de confiança para os taxistas. Por outro lado, senhor presidente, volta a frisar nessa casa. Será que não tem secretaria do meio ambiente aqui na cidade? Mas estão desmando o vereador ali. Você que é um homem que sempre defendeu o meio ambiente no primeiro mandato nessa casa, você foi um lutador, um homem de visão. Eu estive lá duas vezes para falar com o secretário do meio ambiente e ele não estava lá. Tudo bem, se ele tinha que fazer outra coisa, é um direito que ele assista. Mas eu não vou conversar, vereador Ageli, não vou conversar com o secretário do meio ambiente por telefone. Fui na secretaria, ele não estava lá. Ele não é que eu não me recebi, ele não estava lá. Voltei a pegar meu veículo, sexta-feira, fazendo o percurso, vereador, onde você mora ali. Dali da Coca-Cola até no trevo do Daia. Está insuportável esse cheiro aí. Não tem cristão que aguenta. E ninguém toma providência. Será que nós não temos técnico libado nessa Secretaria do Meio Ambiente? Secretaria do Meio Ambiente está para fazer o quê? Só para multar caçambeiro? Multar os terrenos baldios? Eu estou fazendo aqui um convite para o meu amigo. Eu acho que ele é meu amigo, né? Indiferença das divergências políticas. Meu amigo César Donizete. Estou fazendo aqui um requerimento verbal para Vossa Senhoria. Percorra a cidade depois de 18 horas, naquele trecho da BR, na GO, que ela vem de Brasília, GO 060. Por favor, põe os fiscais ali, as pessoas, os técnicos, os moradores ali estão me pedindo. Eu que represento uma parcela da sociedade. Secretário, pelo amor de Deus, estou pedindo pelo amor de Deus. Deixa os técnicos sem trabalhar durante o dia, a partir das 18 horas. Eu gostaria até que você, que é o gestor da pasta, você mesmo, percorresse esse trecho, ali da região da Coca-Cola no Filósofo, até o trevo do Daia, César. Estou pedindo verbalmente, que eu estive na sua secretaria, duas vezes você não estava, para conversar sobre esse assunto. Estou pedindo em nome da população de Anápolis. É uma fedentina insuportável, e não chega aqui até na região, nessa região, por lá da Fabril, que não sente não. Mas não adianta. Para a gente ficar fazendo política aqui por brincadeira. Prefeito tem que tomar uma atitude. Secretaria de Meio Ambiente aqui serve para quê? Para dar uso de solo, sei lá, permissão para construir alguma coisa? Mas quando, estou terminando, mas quando explode uma caldeira, sei lá de onde está vindo isso aí, alguém tem que descobrir. Essa fedentina está vindo da zona rural. Alguém tem que tomar providência. Está no nosso munícipes. Então é isso, estou pedindo encarecidamente, através do Canal 5 e na Rádio Manchester. César, por favor, secretário Meio Ambiente, saia do seu banco aí. Tira o bumbum da cadeira, por favor. Você é meu amigo. Estou falando como político. Saia, faz esse trecho. Todos os dias, das 18 horas até as 11 horas da noite. Faça esse percurso. Secretaria do Meio Ambiente é responsável por isso aí. Senão tem que acionar o Ministério Público.
Muito bem, vereador. Também para o uso da palavra, no pequeno expediente, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisias Zebós, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Presença na sessão, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis, Anet. Aos internautas que nos acompanham através do nosso site, via web, também a diretoria de comunicações e também a Jangada Produções, que dá assessoria técnica a essa sessão. Senhor presidente, eu quero aqui, de forma mais forte, mais veemente, dar um andamento no início da fala do vereador Mauro. No dia de ontem, foi o dia
ímpar para o povo brasileiro. E antes de iniciar minha fala, eu quero cumprimentar o povo brasileiro. Quero parabenizar o povo brasileiro. Não pela manifestação em si, mas pela forma ordeira da manifestação. Da maneira com que o povo deu a sua demonstração de civilidade e de amor a esta nação. Ontem, eu participei dos movimentos aqui na cidade. Esteve presente lá eu, a vereadora Miriam e o vereador Marrula. E com relação com o vereador Mauro, eu concordo plenamente com as palavras do vereador Mauro. Mas, vereador Mauro, o Aécio Neves e o Alckmin foram vaiados porque tem corrupção dentro deles também. Corrupto, e qualquer que for a situação, vai ser vaiado mesmo. Vereador Jackson, vereadora Miriam, vereador Marrula não foi vaiado, não. Foi cumprimentado pelo povo, porque nós não estávamos ali como políticos, e sim como cidadãos anapolinos e brasileiros. E quem tem um nome limpo, e que tem amor por essa nação, e que tem objetivo na vida, não tem medo, vereador Eli, de participar de... Inclusive, acho que tem sim que participar. O movimento, é claro, toma alguns rumos ignorados. Na minha opinião, o movimento tinha como cunho principal combater de vez a corrupção no nosso Brasil. Quero dizer que não dá mais, não cabe mais no Brasil. Politiqueiros denominados tio Patinhas que entram na política apenas para se dar bem. Não dá mais para suportar esse tipo de pessoa na política. Que eles estão, inclusive, impedindo que pessoas do bem animem a entrar na política. Porque quando a pessoa do bem entra, vereador Dinamélia, ela é vista da mesma forma que o mau caráter. A população não tem condição de separar o joio do trigo. Mas isso não vai diminuir, isso não vai enfraquecer a vontade, o desejo e a luta do vereador Jackson para combater esse mau uso da política por esses malandros, vagabundos e desonestos que estão infiltrados. Quero deixar claro, vereador Dinamélia, que o vereador Jacques tem uma posição direta e objetiva. Não vejo que o problema está nos partidos. De forma incisiva, o problema está nas pessoas de mau caráter infiltradas nos partidos. Todos os partidos têm corruptos. Todos os partidos têm gente boa. Portanto, é importante que nós tenhamos uma postura de respeito às siglas partidárias. Vamos repudiar esses mau caráteres da política. Mas não vamos com isso querer denegrir a imagem desse ou daquele partido. Porque o partido não tem culpa. O partido não faz nada. Quem faz são as pessoas que estão dentro do partido, vereador Gei. Claro que tem partido que tem mais malandro que os outros. Mas a culpa é deles. Quem errar, que pague pelo seu erro. Então eu quero aqui, já adiantei, de primeira mão, cumprimentar o povo brasileiro. Cumprimentar também, senhor presidente, essa Câmara Municipal, que tem demonstrado ao longo desses 4 anos, dessa legislatura, um comportamento ético, moral e respeitoso para com o povo anapolino e para com aqueles que nos elegeram. As eleições estão chegando. Os politiqueiros e os aproveitadores já estão aí na internet, querendo denegrir a imagem daqueles que aqui estão. Porque não sabem, não conhecem e nem sabem por que estão querendo entrar na política. Mas eu sei. É para também se tornar um politiqueiro corrupto que quer apenas se dar bem. O político que tem dignidade é aquele que toma decisões importantes, independente de ferir este ou aquele. E que tem compromisso com a sociedade. E por isso eu tenho orgulho, vereador Marrula, de ter todos vocês como parceiros e porque terminaremos esse mandato de forma honrosa, digna, a respeitar aqueles que nos elegeram, que nos colocaram aqui. Portanto, estivemos nas manifestações, senhor presidente, foi muito boa, estivemos lá eu, vereador Marrola, vereadora Miriam, fomos cumprimentados, fomos respeitados, porque o povo anapolino conhece e aonde está quem presta e quem não presta. E nós temos o orgulho de dizer que nós estamos no caminho certo e quero cumprimentar a todos. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, pela parte que nos toca também, né? Boas e firmes palavras. Também, para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Jerry Cabeleireiro. Gostaria, entretanto, de pedir aos nobres pares, não só agora no pequeno expediente, como também no grande expediente, que tenha o uso parcimonioso aí do tempo, do uso da palavra, uma vez que nós temos importantes projetos hoje na ordem do dia. Pois não, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, público que acompanha essa sessão na Câmara Municipal, mídia que cobre também essa sessão, Canal 5, TV Jangada, Rádio Manchester, Rádio São Francisco. Senhor presidente, nobres pares, em primeiro lugar, eu quero dizer, vereador Jackson, que tive a felicidade de acompanhar bem de perto as diretas, o clamor do povo na rua para mudar o regime do nosso país, para implantar a democracia nesse país. Vejo com muita alegria essas manifestações passivas, elas são importantes, é importante que a sociedade saiam na rua. E aqui eu quero fazer coro à sua palavra, vereador Jackson, no momento que Vossa Excelência diz que não é a sigla partidária. Não podemos deixar manchar no nosso país siglas que nascem, né, por idealistas, por pessoas que querem realmente o bem da sociedade. A política, ela é necessária. Nós temos que tirar essa impressão que a política é o mal para o povo. Ela é necessária, ela está dentro dos lares, ela está dentro das religiões, no sentido de agregar valores, de somar conhecimento para a evolução do cidadão, vereadora Dinamélia. Eu não posso aqui deixar de dizer que a população está realmente se colocando de pé para mudar a história desse país. Mas de que forma que vamos mudar essa história? É colocando pessoas que acham que são melhores, pessoas que são do bem, pessoa que quer ver esse país crescer, que quer ver a família ter educação, quer ver a família ter saúde. Senhor presidente, ontem, no domingo, eu saí, vereadora Lili Rosa, que conhece muito da área da saúde, vereadora Dinamélia, eu saí, fui até o hospital municipal e depois eu me dirigi para Santa Casa. Graças a Deus não fui levar ninguém e também não estava doente. Simplesmente eu fui ver como é que está o funcionamento, como está o andamento. Graças a Deus, o que eu vi ontem, pessoas interessadas, servidores, buscando dar o seu melhor em todo momento. Infelizmente ainda precisamos avançar mais na saúde na cidade de Anápolis, em todos os setores. Mas eu quero dizer aqui que vi pessoas com muito compromisso, vereadora Geli, com muito compromisso. O município de Anápolis tem um prefeito que está compromissado, querendo fazer, embora com pouco tempo que está assentado ali naquela cadeira como titular, né, da administração da cidade de Anápolis, como prefeito. A gente vê nos olhos do prefeito João Gomes, a vontade de somar, de fazer a coisa acontecer. E eu tenho certeza que ele irá, sem sombra de dúvida, deixar o seu nome, escrever ali o seu nome na história da política do nosso município. Temos que avançar, e muito, mas só vamos avançar quando políticos que detêm aí o poder, deixar de governar com o olhar para si próprio, para o seu umbigo. Eu acho que essa Casa de Leis, ela tem a importância e o dever de contribuir, mostrando o clamor da sociedade, trazendo para essa tribuna o anseio do povo anapolino, levando essas demandas até o prefeito e somando com o prefeito para que as coisas realmente venham a acontecer de maneira positiva no que diz respeito à saúde, em primeiro lugar, à educação. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente. E convidamos para o uso da palavra o vereador Paulo de Lima. E líder do executivo também.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, nossos amigos da Câmara Municipal, nossos amigos que nos ajudam nas sessões todas as manhãs, de segunda a quarta, né? Aquele abraço especial do vereador Paulo de Lima. A imprensa em geral. Os nossos queridos taxistas que estão aqui ansiosos, né? Hoje vieram fazer uma visita aqui à Câmara e ver como que está a sessão, o andamento da sessão da Câmara Municipal de Anápolis. Mas primeiramente, presidente, eu queria falar de duas mortes nessa semana. Infelizmente a vida nos prega isso aí, né? Faleceu no último dia 10 o nosso querido amigo Evécio Carrijo de Lima, né? Que já trabalhou nessa casa aqui. Dinamélia conheceu, a Geli conhece, Eli Rosa conhece, muitos outros vereadores e a população em geral conhece. Então, o Evécio Carrijo de Lima, né? Filho do José de Lima Júnior, né? Que era antigo José de Lima Júnior, que era ferroviário, pessoa de muito grado na cidade de Anápolis, principalmente o seu José de Lima Júnior, que participou da sociedade anapolina há muitos anos. Então, Evécio, infelizmente, é o que o pessoal fala sempre, doutora Dinamélia, o tratamento da próstata, né? O exame de previsão, né? Contra essa doença terrível que leva muitos homens, né, nesse país e no mundo inteiro. Que às vezes as pessoas ficam com medo de fazer o exame do toque, ou outro exame parecido, né? Acaba correndo, né, do exame, né? Então, queria dizer ao Frei Valdair e demais colegas que façam o exame, não tenha medo, que não vai mudar a sua firmeza de ser macho. Então, pode ficar tranquilo. Se tiver que mudar, não vai mudar nada disso. Então, esse exame é importante. Então, Evécio, infelizmente, veio a falecer de um câncer de próstata, né? E sofreu muito, porque os últimos dias, a doutora está aqui, sabe que nem com remédio forte tira a dor. Mas a vida segue. E a outra, né, a nossa querida Iracema Antônia Coimbra, mãe do pessoal dos Coimbra, ali da Constate e outros materiais de construção na cidade, uma pessoa muito querida, uma pessoa muitos anos ali no centro da cidade de Anápolis, participou muitos anos aqui na cidade de Anápolis, pessoa caridosa, infelizmente veio a falecer, dona Iracema Antônia Coimbra, né? Falecida no último dia 13, né? Na cidade de Anápolis, sepultada nesse mesmo dia. Então a gente queria deixar aqui a condolência, não só do vereador Paulo de Lima, mas de todos os nossos vereadores, essas duas famílias que, né, que percam a perca dos seus
uma parte, queridos vereador. Pessoas.
Pois não, vereadora.
A respeito do Elvésio, um grande amigo nosso, sou mais amiga da sua agora viúva, né, professora Shirley, professora, e também da sua filha, professora Carla. São duas pessoas maravilhosas, né, e sem dúvida nenhuma num sofrimento muito grande. Mas também com o consolo de que ele realmente estava sofrendo muito e sem dúvida foi acometido por uma enfermidade. E esse é um alerta, apesar do senhor ter falado em torno de brincadeira, mas sem dúvida nenhuma
não, mas
é um alerta
não, é
quanto à importância de se fazer um exame. E então fica aí as nossas condolências a essa família que está sentindo muito a perda desse varão que era ali, né, o esteio daquela família.
Obrigado. Nosso vereador Mauro Severiano.
Obrigado. O que eu tenho de falar do senhor Alvésio, ele foi um grande prestador de serviço, foi colega nosso aqui na Câmara. Ele trabalhou no gabinete do então vereador Ciro Miguel por mais de 6 anos, um ótimo funcionário. Ele também trabalhou no DAIA. Então, o que eu posso dizer do Alvésio, uma pessoa, lamentavelmente, mais uma vez...
E nas eleições também ele sempre...
É uma pessoa maravilhosa, foi um bom funcionário dessa casa, então... Assinei aí com você, um grande prazer, só isso.
Obrigado, vereador. Presidente e demais colegas, primeiramente agora eu queria dar só um abraço especial ao nosso presidente dos taxistas, o Jaime, que está presente aqui hoje, Maurício e demais motoristas de táxi que estão aqui hoje, que é uma profissão muito digna na cidade de Anápolis. A gente sempre lembra, os taxistas de Anápolis, raramente você vê um acidente com um taxista. Então são pessoas equilibradas, pessoas que sabem... praticar a profissão muito bem. Então a gente está aqui com a lei que altera, né, a lei 1204/84 de 12 de junho de 84 para permissão e transferência e outorga de terceiro e dá outras providências. A gente está querendo que mudar essa lei. Esse projeto já entrou na Câmara semana passada e a gente quer mudar essa lei, vereador Marrula, que possa dar direito aos taxistas a transferência de ponto de táxi, que ele possa vender o seu ponto, a transferência. Porque, geralmente, a pessoa se aposenta e ele não tem mais como trabalhar no táxi e acaba tendo que devolver para o município. Aí fica complicado as pessoas não terem o direito que trabalhou tantos anos naquele táxi e não fazer essa transferência. E tem uma lei da Dilma também que ela prevê isso aí, mas ela prevê para que foi de 2012, uma lei federal que ajuda a transferência, mas ela transfere outorga essa transferência de táxi para a viúva. E se a viúva não ter carteira de motorista e ela não praticar o serviço, ela não pode ficar com táxi, aí tem que ser para um filho. Se o filho também não tiver a carteira de motorista e não for da área, também não pode ter o direito. Então, praticamente, não mudou muito. A pessoa acaba perdendo aquele bem, o título que ele tem de outorga de praticar o serviço de táxi na cidade. Então, estamos tentando aí, juntamente com os colegas, o apoio. Nossos taxistas estão hoje aqui pedindo o apoio de todos nós, que a gente possa alterar nessa lei 1204/84, né, que a gente possa alterar, que possa ter o direito de outorgar, né, a transferência de ponto de táxi a terceiros. Isso que é o importante para a gente aqui, para o nosso taxista que vem lutando há muitos anos, esperando essa oportunidade aqui no município de Anápolis. Então agora a gente colocou esse projeto em votação, ele vai primeiro nas comissões, evidentemente que todos os vereadores vão ter o direito, né, de manifestar favor ou contra, a gente espera que todos sejam a favor, evidentemente que não vai prejudicar o município em nada. Vai trazer arrecadação ao município, porque para transferência você vai ter que pagar uma taxa, então será de boa valia. Goiânia, eu tenho até aqui, em Goiânia já foi feito esse serviço e os vereadores lá aprovaram com o maior carinho do mundo. Então, em setembro de 2014, foi aprovado esse projeto em Goiânia e lá já pode fazer essa transferência de ponto de táxi para terceiros. Então, a nossa preocupação é a transferência de táxi para terceiros. Alteração de ponto de táxi, sim, essa já está em encaminhamento, já vai, próximos meses aí, próximo mês que vem, já vai estar aqui na Câmara também para alterar os locais de ponto de táxi, porque desde 84 também não tem essa alteração, né, aumento de ponto de táxi em Anápolis. Então, estamos precisando de aumentar o táxi para não ter esses abiúdos aí que vêm de fora querer estabelecer em Anápolis, né? Tem pouco táxi, então tem pouco ponto. A gente quer colocar mais ponto na cidade de Anápolis, com certeza a maioria dos taxistas aprova isso. Não são em todos os locais, não vai mexer nos pontos que já estão, não vai alterar ponto nenhum, vai aumentar os pontos. Tem ponto ruim? Tem. Vai ter ponto que é meio complicado, mas importante é que tenha, né? Se vai ter funcionário ou não, isso aí já é outro problema, nós não vamos discutir isso aqui. Porque a cidade de Anápolis deu de 84 que não se altera ponto de táxi. Pois não, Vespa.
Obrigado, nobre colega. Eu gostaria de aproveitar que Vossa Excelência tocou nesse assunto e que, encabeçado por vossa pessoa, a gente fosse até o Alex, juntamente com o prefeito, porque quando fala nessa questão de taxista, já tem vários anos. Eu estou dizendo isso porque eu estou envolvido nisso desde quando o Carlos Antônio ganhou para vereador. Certo. Ele encabeçava esse projeto aí. Então isso vem se enrolando, vinha uma empresa de São Paulo para fazer um levantamento, aí depois precisava esperar o centro de convenções ficar pronto, o aeroporto, para ver onde tinha que colocar pontos. E a gente vê que isso aí está aquela coisa, sempre deixando para depois. Então a gente precisava resolver isso logo aí, sentar junto, logicamente que 100% do agrário todo mundo vai ficar, mas que pudesse ter aí um meio termo e acabasse com essa história, com essa polêmica desse projeto de taxista aí. O que tem que ser, pronto, e acabou, e virasse a página aí, porque isso aí já vem rolando quase 10 anos. Então a gente precisava aproveitar essa legislatura, Vossa Excelência encabeçando aí, para que a gente desse um basta nisso, ficasse resolvida essa questão dos taxistas. Então, acho que é muito importante isso aí, e a gente tem que procurar resolver o mais rápido possível, porque a hora que chegar perto da eleição, esse tipo de coisa já não pode ser feito, porque se torna como campanha eleitoral. Então, gostaria que Vossa Excelência convocasse aí, a gente sentasse junto e pudesse resolver isso o mais rápido possível, porque toda a triagem, tudo aquilo que tinha feito, já foi feito. Acho que agora falta resolver. Obrigado, eu vou falar.
Já teve audiência pública, já teve tudo. Então, nossa intenção agora é esse projeto novo de otorgar a transferência de táxi. Esse nós, se Deus quiser, com os vereadores aqui, com o apoio de todos, nós vamos fazer isso. E eu só queria deixar um recado também sobre as manifestações que teve na cidade de Anápolis. Eu acho que todos os vereadores que têm aqui, todos concordam com a população. Não tem nenhum vereador. O que acontece? Se um não foi e o outro não foi, isso aí é coisa normais, né? Então, é a população que fez isso. Se algum vereador foi lá livremente, que dou até os parabéns a todos, né? Eu não tive tempo de ir porque eu estava em trabalho, né? E também tinha dois velórios, participando de dois velórios. Infelizmente, não deu pra gente ir. Mas eu dou o abraço a toda a população pelo apoio, né? Querendo mudar o Brasil em muitas coisas. Tem que mudar muita coisa. Não é só na corrupção, não. Tem outras coisas também que tem que ser mudado. Obrigado.
Também, para o uso da palavra no grande expediente, doutora Dina Amélia. Por gentileza, doutora.
Bom dia, senhor presidente, caros colegas, rádio imprensa, ouvintes e telespectadores do Canal 5. Senhor presidente, a minha vinda aqui na tribuna hoje é para falar sobre as ruas obstruídas do Anápolis City. E eu quero falar de uma rua, porque aquelas que não têm saída, eu estou de pleno acordo e penso que a metade da população de Anápolis deve também estar de acordo, porque se aquela rua ela acaba num parque ou ela simplesmente acaba, por que não fechar para que as crianças possam brincar e ter até mais segurança? Mas o caso que eu vou dizer aqui é de uma rua AN36. Ano passado, num domingo, começaram a fechar essa rua. Rua esta, que tem saída de um lado de cima e do lado de baixo. Ela é uma rua onde as pessoas transitam e carros, o lixeiro, o padeiro, o carteiro, é uma rua que completamente ela é aberta. Naquele dia, eu convidei a Postura, que eu moro exatamente de frente a essa rua. Convidei a Postura, convidei o CMTT e a Postura interditou a colocação dessas grades naquele momento. Eles não tinham uma autorização para demonstrar para a Postura e aí foi embargada essa obra. Isso foi ano passado. Esse ano, num sábado, numa tarde de carnaval, onde praticamente ninguém estava trabalhando, e, por um azar, eu não estava na cidade, foi fechada essa rua, a N36. Vários moradores ali, de ruas adjacentes, vieram até mim pedir para que eu tomasse uma providência. E foi onde eu fiz um ofício, onde a maioria aqui dos vereadores da Câmara assinaram E eu levei ao nosso prefeito conhecimento e pedindo a desobstrução dessa rua. Além de colocar as grades, ainda colocaram duas placas. Rua sem saída. Eu percebo, e quero aqui até parabenizar a doutora Sandra Mara Garbellini, do Ministério Público, a nossa promotora, eu li aqui no jornal o contexto, que ela pede a desobstrução destas ruas que têm saída do Anápolis City. Quero parabenizá-la e pedir aos órgãos competentes, no caso, a prefeitura, que age como se fosse uma polícia administrativa, a postura e o próprio Ministério Público.
Uma parte, vereadora.
Para não desistir destes casos aqui em Anápolis. Eu percebo que cada casa tem a sua segurança.
Uma parte também, vereadora.
Como aquelas cercas elétricas, as câmeras, então, os cachorros que podem latir se houver algum... o alarme vai disparar. Então, eu percebo que cada um tem que fazer a sua segurança. Nós temos lá, como vizinhos, promotores, delegados, tem delegados da polícia que moram praticamente ao lado. Então, assim, eu percebo que tem muito carro de polícia para lá e para cá. Então, ali não é o caso de dizer que é insegurança, porque se tem um lugar que nós temos segurança, é ali naqueles arredores. Porque é muito carro fazendo o seu trabalho, pegando o delegado, levando ou fazendo o que tem que fazer. Eu quero conceder uma parte ao vereador Landim.
Obrigado, vereadora. Vereadora, a senhora disse muito bem, quando as ruas têm passar de um lado do outro, é óbvio que tem que ficar livre, não pode ser fechada. Agora, quantas ruas que não tem saída, eu até sou favorável, porque aqueles moradores, com a falta de segurança que está no estado e na nossa cidade, com a falta de segurança, com meios de segurança que está no caos total no estado e aqui em nossa cidade, eu acho que os moradores que as ruas não, sem saída, eles estão certos de fazer as suas cerca e proteger as suas casas. Agora, nas ruas que tem passagem livre, essas têm por obrigação ficar, continuarem livres. Eu acho que a prefeitura ou a postura, eu sei, o OC vai tomar conta dessa parte, eu sei que vai olhar com bastante atenção, porque as ruas que são sem saída, eu no meu modo de pensar, devem continuar, se, as que estão fechadas, continuar fechadas. E as que têm livre, que tem saída de um lado e de outro, essa não pode ser fechada. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Landinha. A palavra está com a vereadora Geli.
Obrigada, vereadora. Essa discussão está aqui desde a semana passada e a senhora trouxe de forma muito clara agora para nós. E hoje mesmo, nas comissões ali, nós estamos discutindo e com alguns colegas e falando a respeito do nosso posicionamento. E eu também acho que a rua que tem saída, mesmo que essa saída dê para algum parque, dê para alguma reserva, né, que não pode ser fechada, porque todos têm direito também de entrar naquela reserva. Por mais perigoso que a pessoa acha, aquela reserva perto da casa, porque quando comprou o lote, comprou perto de uma reserva. Então, quando sai para parques ou sai para reserva, então, sem dúvida nenhuma, eu acho que não é possível fechar. Mas a rua que é totalmente sem saída, que tem umas que tem até o lugar dos veículos contornar e retornar, porque são ruas totalmente sem saída, e havendo anuência de todos os moradores daquela rua, eu não vejo por que não fazer isso, desde que haja solicitação devido ao processo legal, com o poder público e não passando por cima do poder público, como a senhora está falando. Então, eu tenho esse posicionamento, quero até me aprofundar muito a respeito disso, mas esse é o meu posicionamento e eu acho que as ruas sem saída, eu não vejo problema nenhum.
Obrigado, vereador. Uma parte mal.
É só para ajudar na discussão de Vossa Excelência. E, realmente, semana passada teve as pessoas daquele grandioso bar ali, nos procurou eu, procurou o vereador Marrula. Só porque. Eu até assinei aqui o negócio da senhora aí.
Uma parte, vereadora.
Eu acho que a lei tem que ser para todos. No bairro onde eu moro, existe muitas ruas com saída e está trancada lá. Por quê? Que o Ministério Público foi provocado só para aquele ali? Então, eu acho que está errado. É uma discussão ampla, que nós vamos discutir aqui nessa casa, vamos trazer isso para discutir com o debate e fazer uma audiência pública para conversar com a promotora. Por que meia dúzia de pessoas? Se é o mesmo pagador de imposto ali, que é num bairro onde eu moro ali, que é na cidade ali. Então, está tudo errado. Não vão visar só uma pessoa, não. Que a Constituição é clara e cristalina. A lei é feita para todos. Não interessa se é...
Isonomia.
É isso aí.
Isonomia. Falou.
Uma parte, vereador.
Realmente, eu percebo que se a gente não tomar providências junto ao Ministério Público e realmente parabenizando a doutora Sandra Mara Garbellini pelo trabalho dela, realmente a Anápolis vai virar um condomínio fechado que se chama Anápolis, porque estão abrindo, fechando ruas sem nenhuma, sob a vontade própria. Não existe lei, não existe pedidos na prefeitura, não tem um controle dentro da cidade de Anápolis. E eu gostaria de dizer que realmente, eu estou de acordo com o Mauro, tem que haver uma isonomia. Se pode fechar, então vamos fechar. Se não, vamos abrir. O que nós não podemos é tirar o direito das pessoas ir e vir. Vereador Marrula, desculpa, mas meu tempo terminou. Devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Geli. Doutora Dinamélia. Com a palavra também, vereador Hamilton Filho. Desculpa, doutora Dinamélia.
Bom dia, senhor presidente, Davos Pares, toda a imprensa que acompanha essa sessão e todos aqueles que nos escutam e nos acompanham nessa manhã. Senhor presidente, eu tenho vários assuntos, mas um dos principais que me traz à tribuna nessa manhã é iniciar uma discussão agora no âmbito da cidade de Anápolis, que é uma discussão que foi lançada na mídia essa semana, em decorrência de um projeto sancionado pela presidente Dilma Rousseff, que é um projeto que garante aos pais a licença paternidade de 20 dias. Eu acho que é uma legislação que veio no âmbito da proteção da infância, da criança, dos seus primeiros anos de vida. Eu acho que essa decisão, essa lei que foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela presidente, é uma lei muito acertada. É uma lei que vem contemplar o anseio de muitos pais. E hoje, consta na lei federal essa possibilidade da licença paternidade de 20 dias, desde que a empresa adira, faça a sua adesão ao programa Empresa Cidadã. Onde hoje a lei atual da CLT prevê a licença paternidade de 5 dias. Caso a empresa faça adesão ao programa Empresa Cidadã, ela pode conceder até os 20 dias. E esses 15 dias, desse salário frente aos 15 dias, é abatido do imposto de renda da empresa. Fiz o levantamento nesse final de semana e vi que existem milhares de empresas que fizeram adesão a esse programa, onde mais de 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras são contempladas com esse benefício, porque a gente tem no âmbito federal, no âmbito da CLT, que a licença maternidade é 120 dias. E caso também a empresa esteja inserida nesse programa Empresa Cidadã, ela pode também prorrogar a licença maternidade para até 180 dias. Então, eu acho que essa discussão foi feita na cidade de Anápolis, equiparando essa questão da licença de 6 meses há vários anos, onde foi positivada na nossa legislação essa questão, e hoje todos os servidores, efetivos e comissionados do município, seja do legislativo ou do executivo, já tem jus, fazem jus a esse direito da licença paternidade de 180 dias. Então, já que tem essa possibilidade também na lei federal, da equiparação, da possibilidade da licença paternidade de 20 dias, eu acho que é justo, acho que é importante também concedermos esse direito aos nossos trabalhadores, porque eu ainda não tive o privilégio de ser pai, mas que os colegas que já são podem me ajudar na discussão e dizer o quão é complicado esse início, esses primeiros dias, questão de médico, questão de auxílio à mãe. Hoje, vários partos são feitos de forma cesárea, que dificulta as mães, os afazeres iniciais, a questão de cuidado com a criança. E eu acho que é importante concedermos esse direito para estarmos defendendo a família, estarmos defendendo principalmente, não os pais, mas principalmente as crianças. Eu acho que é uma questão importante esse reconhecimento. Eu quero pedir o apoio de todos, senhoras e senhores, para que a gente possa encaminhar esse projeto, encaminhar essa discussão. Irei buscar junto à minha assessoria jurídica a formulação desse projeto para, se possível, podermos fazer essa discussão já nessa semana, ao menos o protocolo desse projeto. Então, eu quero pedir o apoio de todos, senhoras e senhores, porque é uma questão relevante, é uma questão importante, é uma questão de reconhecimento, é uma questão de defesa da família e, principalmente, dos interesses daquela criança que só tem por eles o pai e a mãe. E a mãe, nos primeiros dias, fica dificultada de fazer frente às necessidades que essa criança necessita. Eu quero, aproveitando que tenho tempo disponível, senhor presidente, fazer aqui uma manifestação, que há dias eu estou engasgado com a situação, estou revoltado com a situação. Essa casa, no dezembro passado, aprovou uma norma que garantia e garante, no meu entender, a licença maternidade de 6 meses às profissionais credenciadas à saúde. Essa é uma norma que é a lei nossa, hoje é essa. Essa é a norma que consta na nossa lei orgânica, é isso que consta lá. Nós, por unanimidade nessa casa, com apoio majoritário de todos, senhoras e senhores, alteramos a lei orgânica do município de Anápolis, fazendo constar essa decisão, senhor presidente. E, infelizmente, essa norma jurídica, essa norma que consta, como eu disse, a lei orgânica é a vontade do povo de Anápolis, mesmo seus representantes. Já consta essa normativa, e a Procuradoria-Geral do município, senhor presidente, vem reiteradamente descumprindo essa lei, descumprindo a lei orgânica do município de Anápolis, sob um parecer, que o parecer que eles fizeram para descumprir essa lei orgânica é ridículo, senhor presidente, é ridículo. Não há justificativa plausível, não há nenhum motivo que permita o município descumprir essa normativa. Esta é uma discussão que essa casa tem que se posicionar não para fazer lei, senhor presidente, mas sim para fazer cumprir as leis que são aprovadas. Eu quero manifestar aqui meu repúdio veemente a essa questão. Essa casa não é de brincadeira. Essa casa aprovou uma lei em defesa dos trabalhadores do município de Anápolis, em defesa da saúde do município de Anápolis. E não podemos aceitar, senhor presidente, que nós vemos uma lei aprovada nessa casa, ser desrespeitada pela Procuradoria. Conversei com o senhor secretário de Saúde e ele manifestou a mim o seu apoio a essa questão. Conversei com o prefeito, ele defende essa questão no mérito. Mas o prefeito, infelizmente, ele fica distrito ao parecer da Procuradoria-Geral do município. Eu não aceito, senhor presidente, que haja o descumprimento dessa normativa, porque isso aqui foi uma discussão de mesa nessa casa, foi uma discussão maturada nessa casa. Não há justificativa legal para o descumprimento dessa norma por parte da Procuradoria-Geral do município.
Uma parte,
infelizmente, eu me sinto aqui revoltado e buscando o apoio do senhor e do senhor para podermos fazer frente a essa questão. Visitei o senhor procurador e ele me disse os motivos que ele era contra. Não me convenceu. Eu sou advogado também. Essa matéria foi discutida com a Procuradoria-Geral dessa casa, foi discutida com a minha assessoria jurídica, foi discutida em outras instâncias, e a Procuradoria-Geral do município está empurrando os trabalhadores da saúde a bater a porta do judiciário. Só essa semana, senhor presidente, 5 mandados de segurança foram deferidos, obrigando o município a conceder essa licença. O juiz da Fazenda Pública Municipal tem sido sensível a essa questão, tem dado direito aos trabalhadores, e a Procuradoria está negando esse direito, senhor presidente. Eu não aceito essa questão, nós temos que mobilizar e fazer valer a lei aprovada nessa casa. É um absurdo empurrarmos a nossos trabalhadores da saúde para bater a porta do judiciário para pedir seus direitos. Enquanto não havia legislação, era justo que eles procuravam o judiciário, porque eles não tinham nada que desamparasse. Agora há nessa casa uma lei orgânica aprovada. E a lei orgânica, sobrepõe, a lei orgânica sobrepõe aos entendimentos. A lei maior desse município é a lei orgânica. Então eu quero registrar essa indignação de uma forma veemente, de uma forma dura, porque é o nosso papel defender a lei aprovada, defender a lei orgânica. Nós juramos na nossa posse, não só eu, todos os senhores, o senhor presidente, todos nós, senhor presidente, juramos na nossa posse observar a lei, em especial, lembro bem do meu juramento, que foi lido, salvo engano, pelo vereador Eli Rosa, na nossa posse. Acho que foi o Vossa Excelência que leu e fez a leitura desse texto. Nós juramos na nossa posse observar as leis, em especial a lei orgânica. E essa é a lei orgânica do município de Anápolis. Concedo a paz do vereador Sargento Alberto.
Sargento Pereira, desculpa. Muito obrigado, nobre vereador. É muito triste saber disso, que está descumprindo a lei orgânica do município. Se esse projeto fosse um projeto comum, seria vetado pelo Poder Executivo. Mas foi muito importante essa Casa de Lei ter votado esse projeto com lei da lei orgânica. Então isso tem que cumprir. Vamos junto ao Ministério Público para que o Ministério Público possa acioná-los. É lei, e nós temos que cumprir. E é muito triste saber essa situação que não está cumprindo. Vamos falar, vamos fazer um coro junto ao Ministério Público para que ele possa entrar nessa jogada aí, porque é inadmissível uma situação dessa. A gente vota a lei e por um parecer da Procuradoria não é cumprido. Então vamos junto, vereador, correr junto ao Ministério Público, já que não tem um respeito por essa Casa de Lei, pelo menos via Ministério Público possa ter respeito e possa dar essa dignidade aí para os nossos servidores da saúde.
Obrigado, Pereira. A paz, vereador Jean Carlos.
Vereador Hamilton, quero acompanhar a Vossa Excelência nessa demanda. Nós acompanhamos de perto a propositura de emenda à lei orgânica e fomos favoráveis nas comissões, no plenário, por unanimidade. E realmente há de ser cumprido. Não há de se falar em descumprir a legislação, uma vez que eles não arguíram nenhuma inconstitucionalidade. Portanto, enquanto vigorar, esse poder legislativo tem que ser respeitado. E mais que justo aos servidores que têm o contrato de natureza credenciada, a esses profissionais, gozarem também dessa licença maternidade. Vossa Excelência foi feliz em apresentar essa alteração na lei orgânica e certamente haveremos de lutar para que isso seja cumprido na sua íntegra, respeitando a todos aqueles profissionais que fazem jus a esse benefício. Devolvo a palavra.
Obrigado, doutor Jean Carlos. Então, para finalizar, eu quero dizer aqui, declarar nessa tribuna, que cada Procuradoria-Geral do município de Anápolis queira e conta aos seus servidores que entra na justiça e ganha uma ordem judicial. Antes de ela derrubar essa lei na justiça, eles não podem descumprir. Hoje, se é bom ou se é ruim, eu não sei, mas é a lei do município de Anápolis, é essa, e exijo e solicito o cumprimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, nobre presidente, telespectadores Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, em nome do nosso grande ouvinte aí, Carlos Borges, quero saudar a todos ouvindo a Rádio Manchester. Hoje o discurso aí do nobre vereador Hamilton Filho aí, foi muito eloquente, viu, nobre vereador? E é importante sim, o que Vossa Excelência falou, o comum, que realmente nós temos que valorizar essa Casa de Leis, uma vez cumprindo o que está previsto na lei orgânica. E nós votamos aqui por unanimidade essa matéria, nós temos sim que cobrar que o Poder Executivo cumpra o que foi acordado nessa Casa de Lei, através dessa lei de Vossa Senhoria. Importante também, o que me trouxe aqui nessa manhã de hoje, foi falar a respeito do servidor público. Nós estamos aí, votando a matéria aí dos professores, depois de muitas idas e vindas, muitos disse-me-disse, nobre vereador Eli Rosa, dizendo que não tem como mais aumentar o valor, que tinha que ser aquele valor X, Y, Z. Tivemos a reunião com o prefeito municipal, falando que tinha que ser aquele valor que não tinha como mudar. E depois dessa conversação, teve mais duas mudanças. E agora nós estamos num momento importante, que nós estamos discutindo em relação o aumento do servidor da centralizada. Com muita tristeza, saber que, infelizmente, novamente, não teve um acordo entre o sindicato e o executivo. Uma vez que a proposta do Sindicato de Anápolis, tanto o Sindicato de Anápolis quanto o Sindicato de Saúde também, eles não estão comungando com os mesmos ideais. Inclusive, quero agradecer ao companheiro pessoal do Sindicato de Anápolis, que nós vamos estar reunindo logo em breve, para que nós possamos discutir algumas questões no plano que eles não estão a contento. Então, quero inicialmente agradecer pelo reconhecimento ao nosso trabalho, à nossa pessoa, por estar trazendo essa demanda tão importante. E a proposta do Sindicato de Anápolis em relação ao aumento, é claro que seria os 12%, tudo em cima da hora. Mas todos nós sabemos que o momento político e financeiro que o nosso município está passando, o Sindicato de Anápolis fez a seguinte proposta: 4% em março, o aumento de 4% em março, 4% em maio e 4% em julho. Essa seria a proposta que o Sindicato de Anápolis encaminhou para a prefeitura. E a contraproposta que o município fez para os servidores foi 2% em maio, em março, 2% em julho, 2% em outubro e 6% em dezembro. Essa foi a proposta. E essa proposta foi rejeitada na audiência no último dia 9/3/2016. Os servidores repudiaram essa proposta, falou que é inadmissível aceitar essa situação e que na próxima quarta-feira estarão fazendo uma manifestação no pátio da prefeitura, às 8 horas da manhã, mostrando a indignação dessa proposta da prefeitura. Tanto o Sindicato de Anápolis, quanto o Sindicato de Saúde, e acredito que também o Sinteia e os demais sindicatos da prefeitura devem estar reunindo lá no pátio da prefeitura às 8 horas. Então, eu gostaria de pedir novamente para que o Poder Executivo pudesse fazer um estudo bem plausível em relação ao aumento dos servidores, para que possa vir para essa Casa de Leis alguma coisa já concreta, de acordo com a vontade do sindicato.
Vou dar uma
parte para o nobre vereador Pedro Mariano.
Mas aqui na coisa da planilha, está hoje na pauta aqui, em votação esse projeto, que Vossa Excelência está falando.
Ah, tá.
E aí? O senhor está buscando, para buscar, dialogar, ouvir direito? Está aqui no processo 112 para votação, né? Sobre o salarial profissional para o ocupante de cargo magistério e público, que é dos professores, não é isso?
É, sim, nobre vereador Pedro Mariano. Isso aí é uma pauta que já está sanado, isso aí já está resolvido. Esse aí vai ser votado hoje, primeira votação. Eu estou falando da centralizada, dos demais servidores do nosso município. Isso aí certo. Já está um ponto passivo, já está tudo certo, já está acordado com o sindicato. Quero parabenizar essa Casa de Leis pela agilidade que teve com esse projeto. Por que foi agilizado? Porque teve o aval do sindicato. E eu, vereador Sargento Pereira, tenho um compromisso de segurar todos os projetos que não tenho de acordo com o aval do sindicato. Nós temos que ter essa responsabilidade de votar que realmente o que o servidor precisa e o que o servidor merece. Eu tenho muita satisfação de ter esse reconhecimento junto aos sindicatos, junto aos servidores do nosso município. Nós tivemos muitas ações junto aos servidores, na periculosidade dos vigias, nas questões de melhor condições de trabalho. Muitas vezes acontece que algum servidor ou outro se sente lesado no município, tem nos procurado e o nosso gabinete está aberto para esse tipo de trabalho, para que a gente possa estar dando uma isonomia e que todos os servidores possam ter sempre tem que ser tratado da melhor maneira e sempre com o princípio da isonomia. Então, eu gostaria de pedir para o Executivo, solicitar para que o Executivo pudesse realmente fazer um estudo das finanças do município, antes de estar colocando essas propostas. O sindicato pediu em 3 vezes, vereador Frei Valdaí, 4%. O município falou que tem condições de fazer em 4 vezes, 2% e 6%. Totalmente contramão ao pedido do sindicato. Todos nós sabemos que esses servidores são servidores que levantam, que trabalham realmente em condições da prefeitura, em prol da prefeitura, e que realmente merece o devido zelo e o devido valorização. Então, peço para que possa ser feito um estudo certo nas finanças, para que não fique... tem esse desgaste. Os servidores, principalmente esses servidores, têm uma remuneração baixa e eles precisam, sim, de prover o sustento para sua família. Também, nobre vereador, presidente em exercício, Hamilton Filho, nós temos também, que discutimos nessa Casa de Leis, o reajuste dos servidores da Câmara Municipal. Todos nós sabemos que o nosso orçamento é um orçamento diferenciado. Eu gostaria de pedir para que a mesa diretora possa fazer um estudo, para que possa fazer uma valorização dos nossos servidores, e que possa fazer o estudo logo, e que possa ser informado qual vai ser o aumento dos servidores. Gostaria de saber se, caso tenha condições financeiras, que possa dar esse aumento de uma única vez. Uma vez que servidores da Câmara Municipal, o efetivo são poucos, são poucas pessoas, e quem sabe, de acordo com o nosso orçamento, a gente possa estar fazendo esse aumento, essa valorização dos servidores em uma única parcela. Então, nobre presidente, gostaria de reiterar esses pedidos aí, que essa voz do vereador Sargento Pereira chegasse até o nobre prefeito, líder do prefeito Paulo de Lima, que possa estar levando essa indignação para que possa, sim, valorizar os servidores. Não valorizar apenas com abraço, um aperto de mão, e sim com um aumento devido ao salário dos mesmos. E também gostaria de estar informando para o prefeito municipal, para que ele possa acompanhar os servidores do nosso município. Nós temos servidores com a mesma função, ganhando um salário diferente. Já falei isso aqui não é uma vez, mas inúmeras vezes a respeito da situação. Nós temos que tratar todos os servidores com isonomia. Tem servidores que trabalham com a mesma função, o mesmo horário, o mesmo tempo. Tem um servidor que ganha gratificação e outro servidor não ganha gratificação. Gostaria que pagasse a gratificação para todos os demais servidores do nosso município, para que não possa ter esse descontentamento com um ou com outro servidor. Então é só isso, presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Frei Rodair por até 10 minutos.
Senhor presidente, nobres pares que estão aqui presentes no plenário, as pessoas que acompanham na tribuna e também a imprensa Rádio Manchester, São Francisco, Rádio Imprensa, enfim, todos aqueles que acompanham esta sessão através dos meios de comunicação. Bom, primeiramente, acho que ninguém tocou no assunto aqui, mas eu quero tocar falar desse assunto, sem falar de partido. Já falou, né, anteriormente. Mas é o posicionamento das ruas com relação à situação do nosso país. O que a gente viu ontem, transmitido pelos canais de televisão, isso para, quase que simultaneamente, fazendo boletins de tudo que estava acontecendo nas principais capitais e cidades do país, é uma manifestação muito bonita, independente de focar em qualquer que seja o partido. Por quê? É uma expressão da população de insatisfação em relação àquilo que acontece na política. Então, o que o povo fez ontem, a manifestação acontecida ontem, é uma expressão de liberdade, mas também exercendo o direito de democracia, ou exercendo a democracia no nosso país. Essa democracia que questiona, que é capaz de questionar, que é capaz de mudar, que é capaz de transformar a sociedade para um rumo melhor. Então, o que nós vimos ontem foi exatamente isso, e eu quero aqui parabenizar todos os movimentos que foram para as ruas ontem, expressando a sua indignação com relação à política. Mas também mostra, senhor presidente, o quanto a população está insatisfeita com a política, com os políticos e também com os partidos. Se nós não tivermos uma atitude diferente, eu acho que essa casa tem, todos os parlamentares aqui são pessoas dignas, são pessoas que respeitam esta casa de leis, respeitam a população, têm boa intenção em trabalhar pela população e defender os direitos da população aqui, quando passam por aqui, qualquer que seja o projeto, esta casa acaba sendo, ou todos nós, recebemos indiretamente também a indignação desse povo. As pessoas estão indignadas não é só com um partido ou só com alguns políticos. De maneira geral, esse povo está dizendo, olha, se não tivermos políticos decentes, nós iremos agir contra ou nos posicionarmos contra. O que as pessoas querem são políticos honestos, trabalhadores, compromissados com o povo, compromissados com as causas deste país. Então é isso que nós observamos nas ruas ontem e também reflete aqui nesta Casa de Leis. Aqui, quero dizer, mais uma vez, nós temos bons parlamentares, bons vereadores, vereadores que realmente trabalham pela causa da população e defende esta população, defende a cidade de Anápolis. Acho que isso vai repercutir bastante também na hora do voto. Infelizmente, nós vamos ouvir nas ruas coisas que não têm nada a ver conosco quando nós formos pedir voto. Infelizmente, porque a política geral, a política nacional, vai repercutir também na política municipal. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. As pessoas olham a política nacional e acabam repercutindo também, refletindo também na política local. Então, quero que pedir à população que discerna bem, saiba discernir bem quem é quem no processo eleitoral para a gente poder ter uma eleição tranquila nesse ano, que é um ano eleitoral. Também, senhor presidente, quero falar aqui do meu partido, o PSB. Nós temos conversado bastante, feito várias reuniões. Há poucos dias nós tivemos com a nossa presidente regional, a senadora Lúcia Vânia. E qual que é o posicionamento, até por lei, qual que é o posicionamento do PSB na cidade de Anápolis, como também nas outras cidades de grande porte e de médio porte? É que nós temos uma resolução que exige que o PSB, tendo candidato competitivo ou tendo nomes que possam disputar, que o partido coloque esses nomes para apreciação da população. E não vai ser aqui Anápolis, como sendo uma cidade, a terceira cidade eleitoral maior, nós queremos dizer que o PSB tomou a decisão de lançar uma candidatura. Quando eu falo lançar uma candidatura, não quer dizer que já, o nome já está definido, mas que nós temos nomes capazes de estar buscando esse voto, de apresentar projeto, de dizer realmente que tem capacidade, conhecimento para poder estar disputando uma eleição no município de Anápolis. Então o PSB toma uma atitude importante no cenário municipal, eleitoral, que é o lançamento de uma candidatura. E desde já eu coloquei o meu nome, foi colocado o meu nome, e agora preciso o quê? Fazer o trabalho para que a população possa, de novo, apreciar o nosso nome. Com certeza, como pré-candidato, nós vamos estar buscando aí o trabalho para uma candidatura que com certeza vai acontecer nos meses de agosto e setembro, que agora são só 45 dias. Então é isso que o PSB projeta para o ano de 2016. Independente de toda a problemática que acontece a nível nacional, nós queremos dizer que aqui nós temos um celeiro, aqui nós temos uma terra fértil, temos a semente, temos a terra e precisamos plantar uma candidatura viável para que a gente possa disputar uma eleição competitiva, honesta, uma eleição que possa trazer resultado para a população. Então o PSB ele dá esse passo importante dentro do município de Anápolis. É um partido forte, é um partido que está organizado, com chapa de vereador promissora, de 2 a 3 vereadores, eleitos, se Deus quiser, no próximo ano, para a próxima legislatura. E assim nós queremos dizer que nós estaremos projetando essa candidatura, e com certeza tem outros nomes, né, vereador Jacques? Nós temos outros nomes.
A parte, vereador.
Mais à frente nós vamos estar fazendo pesquisas para ver qual o nome que tem mais viabilidade. Eu estou dizendo o meu nome porque o meu nome já foi colocado. Mas com certeza tem outros nomes, inclusive até da Vossa Excelência, que pode estar sendo colocado como candidato a prefeito. Então o PSB, como partido organizado, sistemático, ele com certeza vai lançar candidaturas a prefeito e também uma chapa proporcional organizada para fazer de 2 a 3 vereadores. Concedo uma parte
de vocês. Você é rápido, doutor. Na verdade, eu quero cumprimentá-lo em segundo lugar. Agradecer-lhe, inclusive, o convite de estar no Partido Socialista Brasileiro, na condição de líder do partido. Quer dizer que o partido toma uma decisão correta, uma decisão de crescimento. Partido que se preza tem que colocar nomes para disputar eleições majoritárias. PSB Anapolino cumpre uma determinação da Executiva Nacional e Regional, onde exige que em cidades do porte de Anápolis nós tenhamos candidaturas próprias a majoritário na cidade. Nós temos vários nomes, como o senhor muito bem diz. Nós temos o nome do ex-deputado José Lopes, que também é um grande nome, que já disputou a eleição aqui em Anápolis. Temos o nome de Vossa Senhoria, vereador Frei Valdair, que também, além de ter engrandecido e muito a nossa sigla, é um nome, com certeza, que tem densidade eleitoral e tem folha de serviço prestado pela nossa cidade. Temos o nome também do doutor José Fernandes, também, que é outra figura importante do partido. Enfim, o meu nome não. Meu nome, eu quero realmente apoiar qualquer um desses nomes, mas antecipar aqui o meu voto de apoio total à sua candidatura, e eu acredito que com certeza será vitoriosa. Então, trabalhe. O senhor tem todo o endosso da Executiva Municipal para poder construir essa via, para construir essa candidatura. O apoio do diretório, eu na condição de vice-presidente, membro do diretório e líder dessa casa, dou total liberdade em nome do presidente para que o senhor possa construir essa candidatura para o povo anapolino. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jacques. Não, de fato, eu tenho recebido esse apoio da Executiva, do diretório, tanto municipal como também do diretório regional. Agora, precisa construir, e nós estamos construindo, buscando dialogar, conversar com as várias lideranças, até porque uma eleição não se faz sozinho. É preciso buscar outros partidos, é preciso buscar outros companheiros para estarmos juntos nessa disputa, em vista de uma vitória que seja boa para o município e boa também para o partido. Então esse apoio do partido nós sempre tivemos desde o início, e agradeço o vereador Jacques, porque o PSB, desde o início em que eu manifestei vontade de sair do partido que eu estava, o PSB me recebeu de braços abertos, sabendo da minha intenção, sabendo do meu projeto, sempre foi aberto para que a gente pudesse estar fazendo dentro do partido aquilo que fosse melhor, tanto para o partido, como para mim, como candidato, como pré-candidato, como também para a população. Então eu agradeço ao PSB por essa abertura, por essa vontade de crescer. Como Vossa Excelência disse, aquele partido que não lança candidatura, ele vai ser coadjuvante. Coadjuvante uma vez, duas vezes, e vai continuar sempre sendo coadjuvante e sendo diminuído a cada eleição. Cada eleição que o partido lança um candidato, ele cresce, ele se promove, ele lança vários candidatos a vereadores. Isso faz com que o partido cresça cada vez mais. E é isso, é o meu objetivo, quando vim para o PSB, com esse objetivo, de fazer crescer o PSB no município de Anápolis. E vai crescer mais ainda a partir de uma eleição majoritária, que com certeza trará bons resultados para o partido, também para o município de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Encerrando o grande expediente, concedo a palavra ao vereador Alfredo Landim por até 10 minutos.
Bom dia, presidente de exercício Edson Lopes, nosso vereador, professora Dinamélia, vereadora Miriam, nove vereadores, imprensa presente, popular ali do nosso plenário, nosso professor e doutor Sebastião. Senhor presidente, ontem a gente percebeu, através das manifestações, e foi uma grande sacudida que o povo deu na nossa nação. Isso tangente mais à classe política e a economia. Mas o que me traz aqui hoje, senhor presidente, e eu fiquei preocupado e quero fazer um alerta a todos os trabalhadores do Brasil, de Goiás e mesmo de Anápolis, é o que aconteceu quarta-feira lá na Câmara Federal, onde os deputados federais votaram para o fim da CLT. Imagine só, eu vou ler um trechinho de uma notícia que saiu no Diário da Manhã e que está no site do Diário da Manhã também. Os deputados federais votaram na noite de quarta-feira em Brasília pelo fim da CLT, a consolidação das leis dos trabalhos, criadas em 1934 pelo presidente Getúlio Vargas. Com o voto, os trabalhadores ficam agora sem direito ao Fundo de Garantia por Tempo e Tempo de Serviço, o FGTS, o 13º salário e as férias. Pois é disto que trata o projeto de lei 4.330 de 2004, que foi aprovado quarta-feira em primeira votação por 324 votos a favor, contra 137, duas abstenções, totalizando 463 votantes. Entre os deputados federais goianos, só o deputado Rubens Ottoni votou contra. Não votou pelo fim da CLT. Os demais, todos, seis do PSDB, dois do PMDB, um do PSD, um do PDT, um do PTB, dois do PP, um do Solidariedade, um do PR e um do PPS. Imagine só, em primeira votações, acabar com a consolidação da lei do trabalho. Já está votada, primeira votação. Logo aquele doido, presidente da Câmara, deve colocar isso o mais rápido possível, porque só defende os empresários, vai colocar isso em votação pela segunda vez. E o que, que vai acontecer com isso? Os trabalhadores do Brasil, de Goiás e de Anápolis, vão perder todos os direitos principais que os trabalhadores têm. Então fica aí esse alerta. É uma coisa perigosa, enquanto milhares estão na rua pedindo melhoria, debaixo da calada da noite, eles fazem a votação de uma lei dessa, votando 324 deputados a favor de uma lei dessa. Imagine só, o que, que vai acontecer com os trabalhadores agora para frente se uma lei dessa for aprovada? Eu tenho certeza que essa lei vai chegar até na presidente Dilma e ela vai vetar isso aqui. Mas eu quero voltar mesmo é para Anápolis. Anápolis, nesses últimos sete anos e três meses, teve uma diferença muito grande. E não precisa de eu falar o que foi feito na nossa cidade. Foi feito inúmeros benefícios. Hoje, quem morava de aluguel tem aí suas casas nos conjuntos habitacionais do Copacabana, no Somerville, no Leblon, no Santo Antônio, no Santo Expedito, no Residencial do Servidor. Está aí quatro parques novos e mais um sendo construído. Está aí de 11 creches passou para 30. Quer dizer,
uma a NAP parte, teve uma mudança não, vereador, muito grande nesse sete. Uma parte, não, vereador.
Só um minuto.
Só um minuto. É um minuto só que eu quero mesmo.
Então, você conceda a parte por um minuto.
Vereador, Vossa Excelência me falou isso e eu me assustei com isso. Eu acho isso uma traição às pessoas que trabalham, às pessoas que fazem o nosso país. Aí eu entrei no Diário da Manhã. diariodamanha.com.br, aqui nós sabemos que a internet ela é extremamente rápida, que fala sobre o fim do 13º, apresentando como projeto para regulamentar a contratação de trabalhadores terceirizados. A PL 4330 é o maior golpe já dado contra o trabalhador brasileiro. Só que, quando eu vim aqui nas pessoas que votaram, aqui nos diz, no Diário da Manhã, estou lendo, senhor, Vossa Excelência, eu posso até tirar a foto. No voto das bancadas, o PT e o PSOL votaram 100%, ou seja, todos os deputados votaram contra o fim da CLT, o PCdoB votou 92%, de 3 deputados, 1 votou a favor. No PMDB, 61 deputados, apenas 6 votaram contra. No PSDB, de 46 votos, apenas 2 contra. No DEM, 19 deputados e tudo. Então, isso aqui... Nós estamos falando também sobre o partido de Vossa Excelência.
Então...
Não, votaram contra o fim da... Aqui, ó. Ah. Nos votos bancados do PT, então, 100% contra o fim da CLT. Não, tudo bem. Então, contra o fim da CLT. Então, eu acho que nós temos...
Não,
tudo bem, é verdade. 100% contra o fim da CLT. Mas uma coisa, eu acho que nós temos que fazer coro à voz de Vossa Excelência. Eu acho que isso é uma traição ao empregado. Aqui mesmo diz que nem na ditadura, nem no período da ditadura, eles pensaram em fazer isso com o trabalhador. E eu acho que nós representamos, eu acho que independente de a gente representar PSDB, PT, PCdoB, não sei o quê, nós somos aquelas pessoas que trabalham. Nós somos a favor do trabalhador. Eu acho isso um crime que vai acontecer. E esses deputados têm que aprender que as coisas feitas na calada da noite, debaixo do pano, vai vir à tona. Nós temos internet, nós temos resolução e temos que preservar
parte,
o direito das pessoas. Obrigado. Dá um parabéns, viu, vereador?
Obrigado.
Parabéns.
Estou
com vossa excelência.
Vou dar uma parte para a vereadora Geli.
Obrigada, vereador. Eu também li essa reportagem e é bom esclarecer mais uma vez que 100% da bancada do PT votou a favor dos trabalhadores e contra a retirada da CLT. Então, a bancada do PT foi favorável e toda a bancada do Estado de Goiás votou contra os trabalhadores. Votou contra os trabalhadores, os deputados do PT votou contra o fim da CLT. E os outros votaram a favor. Que também é pela terceirização, é o que está acontecendo também agora com as OSs, que é o fim do concurso público, que eu sou contra o fim do concurso público exatamente por isso. Porque desvaloriza o trabalhador e especialmente o trabalhador da educação. Parabéns, vereador, por trazer esse debate, por mostrar verdadeiramente, né, quem é que está nos representando lá no Congresso Nacional. Muito obrigada.
Um minutinho.
Obrigado, Landim. Primeiro, assim, eu seria e serei completamente favorável ao repúdio se assim eu for convencido que vai acabar com a CLT. Vereadora Geli, Vossa Excelência é formada, advogada. A lei trata de regulamentar a terceirização, que já existe. Ela está regulamentando que a atividade privada, ao contratar serviços terceirizados, vai ter que cumprir determinados requisitos. A lei não fala que vai acabar com a CLT. Quem seria doido de fazer isso? A bandeira da maioria desses partidos são defender o trabalhador brasileiro. O que acontece é que na ótica do governo federal, vai se diminuir a arrecadação de certos recursos, de certos tributos. Por isso que a bancada do PT votou contra. Mas para a atividade de geração de emprego, será positivo. Agora, se fosse realmente o fim da CLT, eu tenho certeza que muitos desses partidos, desses deputados, não teria. É regulamentação de terceirização, que já existe. É diferente. Devolvo.
Oxalá o senhor esteja falando certo, mas o que está escrito aqui é outra coisa. É o fim da CLT. E outra coisa, eu quero fazer um alerta para todo trabalhador. Igual foram ontem nas manifestações, brigar por nosso direito lá também. Agora chegou a hora dos trabalhadores, porque ontem estavam os patrões, estavam lá os empresários, os comerciantes e muitos trabalhadores até que não sabem o que está acontecendo. Mas agora chegou a hora dos trabalhadores também ir para a rua defender a CLT, porque a CLT é a única coisa que dá força para o trabalhador ter um 13º, umas férias e um fundo de garantia. Se acabar isso, o que é que vai ser dos trabalhadores? Vai ser o caos total para os trabalhadores. Então fica aí o alerta para todos os trabalhadores, hein? Isso aí é coisa séria. Já passou na primeira votação e com certeza vai passar na segunda votação. Porque está lá um corrupto que só gosta de empresários, que é o Eduardo Cunha. E agora é a hora dos brasileiros, trabalhadores, trabalhar em cima disso, lutar contra isso. Porque isso aí é uma vergonha para a nossa nação, é uma vergonha. A coisa foi criada em 1934 por Getúlio Vargas e nem a ditadura tirou. Agora vem aí esses presidentes da Câmara sorrateiramente tirar um direito dos trabalhadores. Fica aí a minha indignação, meu repúdio. Muito obrigado, Andinho. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, Andinho. Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E solicito, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Gleim Martins que faça a aferição de quórum.
Pedrinho Porto Rico, vereador Gerri, vereador Alberto, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Pereira Júnior, vereador Weber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereadora Geli, vereador Dinamélia, vereador Emília Garcia, vereador Hamilton Filho, vereador Lizeiro Zé Borges, vereador Edson Lopes, vereador Gleim Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Um quórum suficiente, solicito ao vereador Edson Lopes que faça a leitura do projeto que será discutido e votado em primeira instância.
Projeto em única votação, processo 004/2016, o prefeito municipal, veto total por inconstitucionalidade, autógrafo de lei número 069/2015, que assegura transporte gratuito por meio de Vale Táxi gestante no município de Anápolis a gestantes e mães de recém-nascidos atendidas pelo Sistema Único de Saúde durante o pré-natal e nas primeiras consultas do recém-nascido e da outras providências. A iniciativa do projeto original, vereador Pedro Mariano, e a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favorável ao veto do Executivo, porém consta pedido de vista do vereador Mauro José Severiano.
Vistas formalmente solicitadas, estão concedidas as vistas.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre normas gerais urbanísticas para instalação de estrutura de suporte de estações de rádio base e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações nos termos da legislação vigente. Projeto em segunda votação.
Projeto em segunda votação, está em discussão. As discussões estão encerradas. O processo está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem.
De quem?
Contrário. Está aprovado.
Projeto em primeira votação, processo número 061/2014. De autoria do vereador Gleim Martins, que institui o Dia do Pastor Evangélico. A Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Cultura e Finanças, todas foram favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de autoria do vereador Gleim Martins está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o autor da proposta, vereador Gleim Martins.
Presidente, esse projeto, ele vem enaltecer o trabalho que os pastores evangélicos aqui do município de Anápolis têm feito e faz em favor da população e à nossa cidade. Nós vemos todas as igrejas, sem distinção, os pastores trabalhar em prol da sociedade, fazer um trabalho brilhante, embora nas comissões teve um voto na comissão de CCJ, foi derrubado o parecer inicial do vereador Pedro Mariano, que era inconstitucional. A gente não via inconstitucionalidade, assim a comissão, na hora da votação, entendeu que não havia inconstitucionalidade, porque é somente criando o dia do pastor evangélico. Em Brasília tem o dia, é feriado,
no dia do evangélico em Brasília. Então, é um projeto que vem enaltecer o trabalho dos pastores, da classe, da população que é evangélica em Anápolis. Nós temos a cidade de Anápolis, é uma cidade cristã, tanto católico como evangélico. Então, assim, a gente ficou preocupado. No dia que nós tivemos parecer contrário, aí a comissão CCJ entendeu que não tinha nada que é desfavorável, mas nós estamos aqui apresentando esse projeto para enaltecer o trabalho dos pastores. Todos os pastores sintam-se abraçados através desse projeto, e também criar um mérito pastoral, onde vamos entregar o mérito, um certificado aos pastores que têm prestado relevante serviço à sociedade anapolina aqui na nossa cidade. Então, peço o voto dos nobres pares, em nome aqui do pastor Ederson, do pastor Vilmar Silvestre, da casa, que é dois pastores que estão aqui sendo representados também por esse projeto, sendo agraciado por esse projeto. Então, eu peço o voto de todos os nobres pares que acompanham, o pastor Valdir também, pastor Valdir, que também presente na casa, que possa ser agraciado também. Então, eu peço o voto de todos os nobres pares para que nós possamos dar essa honraria a esses pastores que têm trabalhado incansavelmente para o reino de Deus. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A proposta continua em discussão. Discussões encerradas. O processo está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto de autoria do vereador Jean Carlos, que institui o programa de incentivo e descontos denominado IPTU Verde no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, contrário ao projeto, consta mais uma vez pedido de vista agora do vereador Sargento Pereira Júnior.
Conforme prevê o regimento, a solicitação de vista está formalmente incluída, portanto está concedida a vista.
Projeto de autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, processo 183/2015, dispõe sobre a alteração do nome da rua Água Fria para a rua Tiago Vaz Carvalho, no bairro Jundiaí, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrária ao projeto, porém consta hoje pedido de vista do vereador Mauro José Severiano.
Também, vistas formalmente solicitadas, as vistas estão concedidas.
Projeto do Executivo, Prefeito Municipal, processo número 012/2016, que dispõe sobre o piso salarial profissional para os ocupantes de cargos do Magistério Público Municipal da Educação Básica e da outras providências. Projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto em primeira votação, de autoria do Prefeito Municipal, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, professora Geli, vereadora professora Geli. Pois não, vereadora.
Obrigada, presidente. Presidente, estamos, assim, de certa forma, muito felizes de já estarmos com esse projeto aqui, agora em votação, mesmo porque ele deverá entrar na folha desse mês. E vale ressaltar que o projeto traz uma retroatividade ao mês de janeiro, que é a data base dos professores, e também ressaltar o trabalho tanto do prefeito João Gomes, quanto do sindicato e de todos os professores, para chegar a esse consenso. Nós temos que olhar historicamente esse governo, dentro desses sete anos, sempre foi encaminhado para essa casa, aumentos para os reajustes para os professores, sem qualquer debate, sem qualquer discussão, sempre obedecendo o piso salarial. E houve anos que foi encaminhado, né, o então prefeito Antônio Gomide mandou valores superiores ao piso nacional. Mandou em torno mais de 20, foi 24, quase 25%, já foi encaminhado para essa casa e aprovado aqui pelos nobres pares, valorizando aos professores. E agora não é segredo para ninguém a situação que passa, não só a nossa cidade, mas o nosso estado e o nosso país, a dificuldade financeira, a queda na arrecadação, e aí essa dificuldade que foi necessário esse debate, ou teve a necessidade dessa negociação. Mas em nenhum momento o prefeito João Gomes fechou as portas para a negociação. Em todo o tempo estivemos atentos e o sindicato negociou de forma muito correta junto ao prefeito, junto à professora Virgínia, que é a secretária da pasta, e chegou-se, após a Assembleia Geral, após ampla discussão nas escolas, levou para as escolas o debate e chegou-se a um acordo quanto a esses valores, que é dividido em 4 parcelas dentro do ano, uma em março, retroativa a janeiro, depois no mês de julho, setembro e no mês de dezembro. Então eu quero pedir aos pares que os pares tenham tranquilidade em votar, sabendo que o sindicato, eu até estranhei que eles ainda não chegaram aqui, eles foram comunicados para poder estar aqui, falando que nós votaríamos hoje, sabendo que houve uma negociação, houve uma assembleia onde os professores concordaram e a assembleia foi apenas a homologação daquilo que o sindicato passou em todas as escolas e chegou-se a um consenso entre os professores. Por isso a nossa satisfação. Muito obrigada, senhor presidente.
Na discussão ainda, vereador Jerry Cabeleireiro.
Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que qualquer coisa que se faça para melhorar a condição desses mestres, que são aí os responsáveis, né, pela educação do nosso povo, eu acredito que é bem-vindo. E vendo, a gente acompanhou a discussão, acompanhamos aí, né, a negociação do sindicato. E outro detalhe, se os professores estão satisfeitos com essa forma que foi feita, isso deixa a gente tranquilo para que a gente possa votar. Eu sei que uma classe que soma muito para a nossa sociedade, e temos sim, essa casa tem que se posicionar, e o prefeito foi sensível a essa negociação. Nós então somos favoráveis a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente, eu vou a palavra.
Sargento Pereira Júnior, na discussão.
Obrigado, presidente. É com muita alegria que a gente vota a favor desse projeto, ainda mais sabendo que teve a anuência do sindicato. Quero parabenizar a líder do sindicato, Márcia, a professora Márcia, a Veri, em nome dela, saudar, parabenizar todas as professoras do nosso município que têm feito um trabalho de excelência na educação. E fico feliz de uma forma ou de outra, ter sido lembrado nessa luta. Nós tínhamos feito o acordo, né, para que nós pudéssemos fazer vista até que esse projeto tivesse a anuência do prefeito. E fico feliz de ter sido lembrado por essa questão. E o nosso gabinete está sempre à disposição do servidor para que a gente possa estar fazendo o que é de melhor para os mesmos. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Bem, realmente um projeto bastante discutido nessa casa. Estivemos, inclusive, com o sindicato e professores na presidência, recebemos, passamos as suas reivindicações para frente, e acho que houve compreensão também do próprio sindicato. Pelo momento, como antecipou a professora Geli, é um momento de dificuldade financeira do município. Também na discussão, o vereador Jean Carlos.
Também registrar aí é importante reconhecimento aos professores e o exercício aí do sindicato e da administração em achar um bom senso, um consenso aí entre o direito e a capacidade da administração, né? O direito dos professores e a capacidade financeira do município. Certamente, se não houver dificuldade, haveria de ter repassado integralmente, de imediato, como o exemplo do ano passado foi feito e outros anos, mas a nossa preocupação agora também se volta aos demais servidores, e certamente a administração também ponderou nesse aspecto, porque milhares de outros servidores também aguardam a sua data base agora em março, e nós estamos inclusive acompanhando para que tenhamos também um consenso entre o que o município pode realmente de imediato cumprir e entre o que realmente é o direito do servidor. Nós esperamos que a administração tenha o bom senso de conceder o reajuste de forma mais imediata aos demais servidores, que sobretudo são aqueles que, na sua grande maioria, ainda percebem remuneração menor, e certamente se ficar sem a recomposição da data base, alguns podem inclusive ter o vencimento base inferior ao salário mínimo. Portanto, é acompanharmos esse desfecho, torcer para que achemos um consenso também e que a administração possa cumprir com o reajuste e o direito da recomposição salarial a todos os professores e demais servidores da administração centralizada e descentralizada. Eu vou a palavra.
Nesse momento é bom salientar também que se há um problema com a arrecadação da Prefeitura Municipal, isso redunda imediatamente também no processo financeiro aqui da Câmara Municipal. Mas, da mesma forma, buscaremos tratar com o sindicato, tentando acompanhar o que for deliberado, o que for decidido pelo Poder Executivo. Então, a nossa proposta é de tentar acompanhar, fazer as modificações internas necessárias para que possamos remunerar os nossos servidores também da forma que for acertado com a centralizada. Estaremos participando juntamente com o prefeito dessas discussões. O projeto ainda em discussão. As discussões estão encerradas. Passa para votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto em primeira e única votação. De autoria da mesa diretora, processo 03/2016, que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis à aprovação da matéria, senhor presidente. Primeira e única votação.
O processo da mesa diretora está em discussão. As discussões estão encerradas. Processo em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento. Bom, passemos agora à discussão e votação das moções, posteriormente os requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Sargento Alberto ao Sargento Leandro Almeida de Figueiredo e o Cabo Paulo Caetano Barbosa. Pelo ato, a presente propositura tem por escopo reconhecer ações consideradas ato heróico, como a dos policiais militares acima citados. Moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, também assinado por diversos outros vereadores, pelo expressar manifestação de condolências à família do senhor Elvésio Carrício de Lima, falecido no último dia 10 de março. Moção de pesar, também de autoria do vereador Paulo de Lima, assinado por diversos outros vereadores, manifestando condolência à família da senhora Iracema Antônia Coimbra, falecida no último dia 13 de março. Moção de apelo da vereadora professora Geli ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, senhor desembargador Leobino Valente Chaves. Deixa eu ver o que está solicitando aqui. Mas não está no escopo da... Não está no escopo da moção, está só na justificativa. Então, na justificativa... implantação de uma vara criminal especializada nessa cidade em defesa dos direitos da mulher. São essas as moções, senhor presidente.
As moções lidas pelo secretário estão em discussão.
Discutido, presidente.
A discussão, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu faço uso da palavra enaltecendo aqui o sargento Leandro Almeida Figueiredo e o sargento, o cabo Paulo Caetano Barbosa. Esses policiais têm despontado nos últimos meses aí com várias ações positivas, apreensões de armas, recuperação de veículos roubados, e em determinado momento, na última intervenção dos mesmos, evitou um homicídio. A estada deles no momento, o interesse de trabalhar, do patrulhamento feito, certo, do interessar, mostra o diferencial desse profissional. E esses dois profissionais têm mostrado, para quem acompanha a vida desses policiais dentro da corporação, tem clamado comigo um reconhecimento, e eu acredito que vem num momento muito oportuno. São policiais que estão recebendo aí por parte do comando, talvez já uma medalha, um reconhecimento e uma possível promoção pelos trabalhos que tem realizado. Então, muitas vezes, as coisas negativas realizadas pela instituição, ou por alguém da instituição, elas se propagam de uma forma tão rápida, a coisa negativa, e eu vejo, eu fico preocupado, sem saber se é verídico, se é verdade ou não. Então, quando acontece um fato desse, que traz, enaltece, a corporação enaltece os policiais, eu também tenho por obrigação de transmitir aqui, usando essa tribuna, e o faço neste momento. Então, já tem várias assinaturas, e eu creio que não haver nenhuma objeção por parte da mesa. Então, esse é o nosso pedido hoje, que esses policiais sejam reconhecidos no momento oportuno pelo ato e pelas ações que têm realizado no nosso município. Eu vou à palavra.
Moções ainda em discussão. Discussões encerradas. Moções em votação. Os contrários se manifestem. Aprovadas.
Requerimento do vereador...
Cadê os...
Requerimento do vereador Sargento Alberto. Solicitando limpeza em bueiros na rua Padre Henrique, Santo Antônio. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando tapa-buraco em toda a extensão do bairro Vila União. Requerimento do vereador... Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, bairro Maracanãzinho. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando serviço de tapa-buraco na rua P39, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando tapa-buraco na rua Colômbia, bairro Santa Isabel. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando tapa-buraco na rua Suécia, Santa Isabel. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando tapa-buraco na rua Equador, Boa Vista. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando tapa-buraco na rua Uruguai, Boa Vista. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando tapa-buraco na rua Residencial Virgínia Correia. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando tapa-buraco na rua Paraguai, Boa Vista. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco toda a extensão do bairro Calista Abrão. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de roçagem e limpeza toda a extensão do Jardim Silveira. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco e complemento de asfalto no bairro Jardim Silveira. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando uma praça na rua PP2, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando campo de futebol na rua 10, anexo Itamaraty. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de redutor de velocidade na rua Brás Cordeiro Moraes, Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na Avenida Ciro Elias Bandeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando retirada de árvore na rua Dona Luísa Luzia Xavier de Almeida, bairro São José. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco toda a extensão da Avenida Tocantins, Avenida Comercial e Avenida Brasil, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando uma praça na Avenida Perimetral, Anápolis City. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando sinalização de lomba faixa ginásio, em frente ao ginásio esportivo Antônio Fernandes, localizado no bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco toda a extensão do bairro Antônio Fernandes e Alexandrina. Requerimento do vereador Jerry Cabreireiro, solicitando que seja realizado estudos técnicos para reforma de banheiros e construção de uma sala para professores no Centro Municipal de Educação Infantil, desembargador Ayr Borges de Almeida, Regão do Sol. Requerimento do vereador Jerry Cabreireiro, solicitando implantação de posto de saúde no Residencial Santo Expedito. Requerimento do vereador Jerry Cabreireiro, solicitando bebedouros em diversos pontos do Parque Piranga. Requerimento do vereador Jerry Cabreireiro, solicitando faixa de pedestre na rua Coronel Cordeiro, Jardim América, terceira etapa. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro solicitando aparelho de ginástica e brinquedo localizado praças e parques públicos. Requerimento do vereador Hamilton Filho solicitando troca de lâmpada na rua PP10, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Hamilton Filho solicitando tapa-buraco na Avenida Brasil, esquina com Israel Pinheiro, bairro Vila Rica. Requerimento do vereador Hamilton Filho solicitando tapa-buraco na rua Otávio Alves Costa, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Vespa solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Perimetral, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Vespa solicitando disponibilidade para realização de sessão solene em homenagem aos 40 anos do Hospital de Queimadura de Anápolis, no dia 3 de junho, às 9h30, no plenário Teotônio Vilela. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua 8, Residencial Florença. Requerimento da vereadora professora Geli solicitando fechamento do estacionamento do Clube Ipiranga a partir das 23 horas, ou um guarda para fiscalizar o local. Requerimento da vereadora professora Geli solicitando serviço de patrulhamento, cascalhamento na entrada que sai da churrascaria catarinense. Requerimento da vereadora professora Geli solicitando sinalização pare na rua Maria Inês, Residencial Under. Requerimento da vereadora professora Geli solicitando roçagem em toda a extensão do bairro Flamboyant. Requerimento da vereadora professora Geli solicitando extensão, roçagem em toda a extensão da rua José Martins de Brito, Residencial Pedro Ludovico. Requerimento do vereador Alfredo Landim solicitando serviço de restauração na rua Maria Inês, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Alfredo Landim solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Alírio Gomes Pereira, Morumbi. Requerimento do vereador Alfredo Landim solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Isidoro Sabino, bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Alfredo Landim solicitando tapa-buraco em toda a extensão das ruas do Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Alfredo Landim solicitando serviço de... solicitando estudo para que seja colocado placas proibindo estacionamento de um lado da rua de Antônio Silva Batista, em frente ao Colégio Estadual Lions Melchior Araújo, setor na Vila Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando demarcação e funcionamento do cemitério do distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando demarcação de ponto de táxi e mototáxi nos locais de festa da cidade. Exemplo, Terra Brasil, Forró do Jecum, Ranchão do Iraídes, Ferreirinha, Reni Noivas, etc. Requerimento, demarcação de táxi e mototáxi nos locais onde tem festa. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando implantação de uma base para os guinchos no centro da cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando a possibilidade de preservação das ruas S sem saída do bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Frei Valdair solicitando à Prefeitura e à Empresa Urbana centro de apoio do contrato celebrado. Requerimento do vereador Eliseu José Borges solicitando tapa-buraco na rua Euclides da Cunha, esquina com José de Alencar, bairro Jardim Goiano. Requerimento do vereador Eliseu José Borges solicitando tapa-buraco na rua Dona Amélia, rua Engenheiro H. de Moraes. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de limpeza e roçagem na Avenida Cachoeira Dourada, Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de tapa-buraco na rua O, bairro São Joaquim. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando que seja feito tapa-buraco na rua J, bairro São Joaquim. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando que seja feito limpeza e roçagem na rua 1, bairro São Joaquim. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando que seja feito tapa-buraco na rua S, São Joaquim. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico que seja feito tapa-buraco na rua João Pimenta Veiga, bairro Nossa Senhora da Badia. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando que seja feita tapa-buraco na rua D, bairro São Joaquim. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando tapa-buraco na rua L, bairro Residencial Jandaia. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando tapa-buraco na rua P, bairro Setor Jandaia. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando tapa-buraco na rua H, bairro Adriana Parque. Foto em anexo. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando patrulhamento e cascalhamento na rua VB02, VB03, VB06, Vale das Brisas. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando placas de identificação de mão e contramão na rua paralela A, BR-153, dando acesso ao setor residencial Ander, Jardim, Palmares e Bar de Lourdes. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando que seja feito tapa-buraco na rua Joaquim Dias, Fiuza. Residencial Pedro Duvico. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando tapa buraco na rua Albertina de Pina, quadra 28, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando tapa buraco na rua Iumas, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando foto em anexo. Serviço de tapa buraco na rua Nova Capital, Vila Jaiara, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando tapa buraco na rua Y, bairro Vivian Park, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando tapa-buraco na rua Nacional, bairro Residencial Morumbi, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando que seja feito faixa pare na rua Séries, bairro Calistópolis, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico seja feito recapeamento ou extensão da rua 12, Residencial Morumbi, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando galeria de água pluvial na rua Petrolina, bairro Calistópolis, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico seja feito roçagem e limpeza na rua Y2, bairro Vivian Park, segunda etapa, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico seja feito tapa-buraco na Avenida Central, bairro Maracanã, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando que seja feito tapa-buraco na rua Alameda Brasília, bairro Jardim Alexandrina, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando que seja feito serviço de tapa-buraco na Vila União, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando serviço de tapa-buraco na rua Travessa 2, Vila União, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando que seja feito tapa-buraco na rua Jovalina, Rua da Costa, bairro Vivian Park, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando limpeza e roçagem na Avenida Lídia de Fernandes, bairro Copacabana, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando que seja feito limpeza e roçagem na Avenida Lídia Fernandes, bairro Vila União, foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico solicitando limpeza e roçagem na rua Abadiânia, bairro Calistópolis, foto em anexo. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando limpeza, roçagem e remoção de entulhos na rua 28, Vale do Sol. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua A17, Residencial América. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando autorização do uso de sala do Jardim 1, Jardim 2 na escola Pastor Miguel Moreira Braga, localizado no Itamaraty. Abaixo assinado em anexo. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando roçagem e limpeza na rua Brasília 7, em frente à quadra 7, ao lado do Colégio Oswaldo Francisco, bairro Itamaraty. São esses requerimentos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Vespa.
Presidente, quero discutir um requerimento que eu fiz aí, dando uma rua ali no São Carlos. E lá não é simplesmente um tampa-buraco. Não sei o que aconteceu lá, uma infiltração, e a rua está afundando de uma maneira geral, está indo para o lado da casa do morador lá. Então nós pedimos aí o Anselmo que possa nos atender isso aí, porque, infelizmente, eu sempre tive um grande apreço por ele, mas ultimamente não sei o que está acontecendo, porque os meus requerimentos não são atendidos. Eu tenho uma demanda lá no setor industrial, do dia 17 de setembro do ano de 2015. Foi uma luta grande para o pessoal do CNTT, o Osmar, o Alex, teve um grande empenho lá, fez o projeto para fazer um quebra-mola lá na porta da escola, de uma creche, já aconteceu vários acidentes lá, já está na mão da Secretaria de Obras e infelizmente não acontece. Logicamente que nós temos que ter o entendimento, aconteceu aí questão de final de ano, a troca de empresa, venceu o contrato da outra, foi começar outra. Depois tivemos aí um grande problema, graças a Deus, né? Choveu bastante o mês de janeiro, mas já estamos aí no mês de março. Infelizmente, não sei o que está acontecendo. Então peço aí atenção, que possa, o Anselmo aí, que possa ver com carinho aí os meus requerimentos. Porque eu gosto sempre de cobrar de uma maneira harmoniosa, sem ficar com palavrões, mas infelizmente tá difícil de ter essa parceria aí, porque parceria só daqui para lá e de lá para cá não tá vindo nada. Então eu sei que tá acontecendo vários trabalhos na cidade. Se a cidade tivesse parado de uma maneira geral, tivesse faltando massa, eu não estaria cobrando nada. Mas da forma que está, eu estou sendo prejudicado. Já levei ele em loco, em várias coisas, ele promete para mim, promete pro pessoal, pros moradores lá, que vai fazer. E depois o caminhão passa pelaquela região e não é feito o serviço. Então, quer dizer, a palavra do vereador fica indiscreta. Então, eu fui eleito pelo povo, eu exijo que cumpra os requerimentos que eu faço. Eu tenho o mesmo direito que todos os outros 22 vereadores têm aqui. Então fica esse recado e espero que eu seja atendido o mais breve possível. Obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu quero discutir aí um requerimento onde a gente pede a recuperação desses aparelhos de ginástica nas praças, a reforma, né, desses equipamentos, uma vez que já está bastante usado e muitos já apresenta defeitos, e a gente gostaria que fosse colocado aí cobertura também nesses locais, porque em determinados momentos, né, chuva, é sol, né, então as pessoas que vão ali para praticar ali qualquer tipo de exercício fica prejudicado, né, com relação a esse problema. Outro detalhe é com relação ao CMEI, a Borges. Algum tempo atrás eu coloquei um requerimento pedindo a reforma daquele CMEI, né, e infelizmente a reforma não foi feita, e agora o que nós estamos precisando com maior urgência lá é uma sala de professores, né, uma vez que eles às vezes têm que usar espaços onde as crianças, né, precisam estar também naquele momento. Até tentaram usar a quadra, né, que é uma parte de recreação, mas o barulho é muito intenso e acaba prejudicando o trabalho dos professores, dos cuidadores. Portanto, eu acho que justifica e muito o pedido, né, da construção de um banheiro, que esse apresenta problema, vazamentos, né, e tem essa deficiência, essa necessidade de mais um banheiro nesse CMEI. Portanto, está aí justificando esse requerimento e peço encarecidamente que a secretária Virgínia se posicione e que faça, né, o mais breve possível essa reforma e a ampliação, né, ou seja, a construção de mais uma sala, né, uma sala específica para os professores. Né, muito obrigado, devolvo a palavra.
Também, vereador Sargento Pereira. Pois não, vereador, à vontade.
Obrigado, presidente. Nós fizemos um requerimento aí a respeito do cemitério lá de Interlândia. Já fizemos gestão junto ao secretário Leonardo, fizemos gestão junto ao diretor do cemitério, que está providenciando para que a gente possa resolver essa situação lá para os moradores de Interlândia o mais rápido possível. Aumentou a área lá, já tem a sala de velório, porém tem que fazer as demarcações. Liguei para o Júlio semana passada e ele nos falou que vai estar providenciando essa situação o quanto antes. Também fizemos um requerimento aí a respeito dos mototaxistas e a respeito dos companheiros do táxi. Tem muitos locais de festa na cidade que não tem uma demarcação tanto para os taxistas, tanto para os mototaxistas. Então, gostaria de pedir para a CMTT pudesse fazer essa demarcação o quanto antes também. Outra coisa também que a gente tem questionado também é a respeito dos guinchos aqui na nossa cidade. Hoje a base desses guinchos é feita lá no Filósofo, lá no onde é que o pessoal... Lá no céu, não, lá no Filósofo, lá no, onde é que guarda os carros lá. E toda vez que você aciona esse pessoal, demora muito tempo. Às vezes tem alguma pessoa que estacionou no lugar proibido, e até você acionar demora média de meia hora, 40 minutos ou até mais. Quando chega lá, o carro já saiu. Então gostaria que fizesse uma base aqui no centro da cidade, um local, para ficar mais fácil o acesso. Chamou, né, ligou, chegou, rapidinho, coisa de 5, no máximo 10 minutos. Então gostaria de estar fazendo esse estudo, solicitando esse estudo, para que a gente possa ter maior agilidade para estar resolvendo o problema do trânsito na nossa cidade também. Também vi um requerimento aí de grande importância também, eu não sei de qual vereador, a respeito do bebedouro lá no Parque Ipiranga. Nós fizemos ofício, fizemos requerimento também há pouco tempo atrás, solicitando esse serviço. Isso aí nos fortalece mais, porque mostra que realmente é uma demanda importante para aquele parque. É um parque grande e não tem um bebedouro decente lá, para que nossas pessoas possam tomar uma água de qualidade e que possa ter um atendimento melhor. Também nós pedimos também no Parque Ipiranga uma sinalização das vias lá, onde é que o pessoal corre, o lugar que o pessoal caminha. Foi feito, porém, tem que fazer um trabalho de educação do pessoal, informar
para que aquele local que é de esporte, as pessoas não fazer caminhada. Fazer apenas caminhada até um local específico, que é do lado, na parte de dentro do Parque Ipiranga. Então, eu gostaria de pedir para as pessoas tomar cuidado, que sempre tem acidente lá, sempre fazer esporte no único sentido da pista, para que não possa ter atrito e não possa causar nenhum, como se diz, nenhum acidente naquele parque tão importante do nosso município. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Sargento Alberto.
Então, presidente, nós apresentamos vários requerimentos, mas eu quero aqui me preocupar mais com a questão de roçagem. Nós sabemos que tem uma lei que autoriza o prefeito a fazer aí as cobranças, né, de onde em lotes particulares. E o que fica difícil, nós pedimos aqui através de requerimento que seja feita a intervenção. E não sei como é que o prefeito vai encaminhar a cobrança, onerar esse proprietário. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito e buscar aqueles locais que é necessário fazer a intervenção e que se faça. Porque nós temos visto aí que os maquinários só estão passando nas vias principais, fazendo, é claro, aquilo que é de competência em locais públicos. Porém, esses locais que são particulares, tem que haver intervenção. Pessoas estão ligando, reclamando. Como é que eu faço, vereador? Fala, ó, ligam no 56 e faça, né, a cobrança ali, protocolo ali. Mas queremos que haja uma agilidade da administração, no sentido que dê uma resposta também, e que tiver de cobrar, cobre. Se aquele que não está fazendo o seu dever de casa tem que pagar por isso, vai ter que pagar então. O que não dá para esperar a boa vontade da administração, no sentido que ela não vai comportar em fazer tudo aquilo que é chegado a ela nesse sentido. E, completando aqui, a preocupação do vereador Vespa, depois de ter usado a palavra aqui em alguns momentos, ter reclamado a falta de um compromisso maior da instalação de um quebra-molas, seria de uma lombofaixa. Mas instalaram um quebra-molas na comercial do bairro de Lourdes. E quando, após a instalação, houve algumas chuvas, e essas chuvas, né, pelo volume, inundou residências ali. Duas residências ficaram comprometidas com a instalação. Solicitei através aí do Alex, através do CMTT, da Secretaria de Obras, uma intervenção, uma correção. Foram lá, abriram mais o escoamento na lateral, 30 centímetros. E nada aconteceu, na verdade, continuou o mesmo problema. E eu tive que ligar e pedir, então, se fosse necessário, que fosse removida aquele quebra-mola. Porque, bom, é necessário, a gente viu a importância. Na avenida daquela que corta o bairro de Lourdes ali na comercial de fora a fora, os veículos trafegam em velocidade bem acima do limite, porém, onde foi colocada, não houve aí uma interpretação melhor. Aí eu digo, não houve um só erro da administração, mas houve um erro geral. Porque eu pedi, pastores ali pediram, pessoas que trabalham em colégios ali próximos também, solicitaram. Mas no momento de fazer o estudo da instalação, talvez faltou um critério maior no sentido. Então eu peço aqui, através dessa palavra agora, da tribuna aqui, usando a palavra, que a Secretaria de Obras desloque aquele local, Leonardo, e faça a retirada, por gentileza, daquele quebra-mola naquele local. E se possível, que faça a instalação em local mais adequado naquela avenida, contendo aí o alto índice de velocidade por veículos ali que trafegam por aquela avenida ali no setor Bairro de Lourdes. É isso que eu tinha a dizer e devolvo a palavra.
Os requerimentos ainda estão em discussão. As discussões dos requerimentos estão encerradas. Os requerimentos estão em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados. Na sequência da ordem do dia, solicito ao vereador Ederson que faça a aferição de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges, vereador Miguel Marrula. 10 vereadores presentes, senhor presidente.
Portanto, com quórum insuficiente para a sequência da ordem do dia. Fica encerrada, então, a ordem do dia e passamos às comunicações. Sem inscrito nas comunicações, E sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.